Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, amigos, muito bom dia. Você já está se acostumando a ligar a sua televisão, a sua emissora de rádio, a sua rádio preferida, aqui o canal Central de Notícias do Brasil, para acompanhar o resumo das principais informações diariamente com Derto Fernandes e Jalber Pereira. Por isso, muito obrigado. Venha conosco fazer o programa junto com a gente de forma horizontal, como costumo dizer aqui, né? Em vez da gente estar consumindo só o que vem lá de fora, por que não nós mesmos fazer a notícia, né? Então você está convidado. Jalber Pereira, você faz parte da equipe, da bancada, e vai trazer os destaques junto comigo.
Você, Humberto, bom dia para você, bom dia a todos que nos assistem. Vamos começar o programa de hoje falando do caso Adriana, que aconteceu lá no interior do estado, ainda repercute bastante. Olha, a polícia afirma que novas provas estão surgindo sobre a morte da influenciadora digital.
Criminosos se passam por funcionários dos CRAS e aplicam golpe nos idosos. Não estamos livres, né, Jalber?
Infelizmente, Humberto. E olha, famílias podem solicitar o kit gratuito com a nova antena parabólica digital.
Entre na era digital gratuitamente. O governo anuncia hoje a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Isso pode beneficiar 70 milhões de brasileiros que poderão ter um dinheirinho a mais no final do ano em vez de pagar imposto de renda.
E o governo do estado atendeu a reivindicação do pessoal da GED. Olha, foi entregue a nova sede da GED para fortalecer ações da agropecuária no estado.
E nós vamos trazer outros assuntos que são repercussão pelo interior do Maranhão e também em Brasília.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã desta terça-feira. Hoje já são 18 de março de 2025 e você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Central Manhã já na sua tela e você pode também visitar o nosso portal centraldenoticiasbrasil.com. Lá você vai encontrar tudo, todos os detalhes, aquilo que a gente não dá tempo de falar aqui no programa. Tem os repórteres, outros repórteres também que participam diretamente atualizando as informações para você. Nós vamos falar aí sobre o quarto lote de brasileiros, tem lá no portal, quarto lote de brasileiros deportados que entraram ilegais nos Estados Unidos, chegando aqui, recebendo apoio da Defensoria Pública. Tem o caso também do vazamento de 20 mil Pix, as chaves, Jalber Pereira, vazaram. E aí, quem vai usar essa chave? 20 mil chaves Pix vazaram e pode estar nas mãos de quem pode não ter a intenção de depositar dinheiro na sua conta, né?
Pois é.
E aí, é sério, são muitos outros assuntos que nós vamos trazer. Gostaríamos de trazer também aqui mais informação a respeito dessa guerra absurda que está acontecendo entre Israel e o Hamas. De ontem à noite para cá, sabe quantas pessoas já mataram lá? 320 pessoas, entre crianças, mulheres, idosos, pessoas que não têm nada a ver com a história, com a briga dos políticos, que estão sendo assassinados, estão sendo mortos naquela região. É o que dá as pessoas votarem em pessoal que gosta de guerrear, né, Jalber Pereira, né, que não gosta de democracia, né?
E pegando ainda o gancho, Berto, que se observa, por exemplo, ontem, a questão hoje que o presidente dos Estados Unidos vai se encontrar com o Vladimir Putin, essa é uma das pautas que vai estar na conversa, justamente o cessar-fogo entre a Rússia e também a questão lá da Ucrânia, só que os Estados Unidos ameaçam bombardear o Irã. Pois aí, é. Como é que você pode aconselhar um a não entrar na guerra se você está propondo guerra a outro?
Pois é, e tem tanta coisa absurda. Já imaginou você, passou a vida inteira, recebeu uma herançazinha da sua família, construiu mais uma casinha para você morar junto com sua família, ter a sua proteção lá com seus filhos, sua esposa. Aí, de repente, vê um cidadão, por causa de briga política, mete bomba em cima, mata, destrói tudo que você fez na vida e ainda mata a sua família. Você já imaginou a situação?
Certamente ainda tem gente desse tipo de situação, Beto, que ainda bate palma ainda.
Ainda aplaude, ainda tem gente que aplaude ainda esse tipo de coisa. Mas, Albert Pereira, vamos começar aqui a nossa pauta de hoje. Aí eu quero também a sua opinião, a sua participação, para a gente não ficar falando sozinho, trazendo só a nossa opinião. Mas eu quero começar aqui trazendo que tem atualizações, né, a respeito do assassinato da influenciadora no município de Santa Luzia. A polícia não está acreditando em nada na versão apresentada pelo sogro e pelo marido da influenciadora.
É um fato, Beto, que deve surgir novas situações a partir que a polícia vai ouvindo tanto aos supostos envolvidos como também testemunhas. Então, o que diz a polícia declarou, inclusive, que durante o depoimento do companheiro da vítima, ele teria relatado que presenciou, sim, o criminoso entrar na casa, disparar contra a Adriana e sair rapidamente. Já o sogro de Adriana, que é o Antônio Zico, apontado aí como um dos mandantes, ele também deu o testemunho à polícia e, inclusive, corroborou aí com a narrativa do filho. Só que o delegado Alisson Guimarães, que lidera as investigações, optou por prender os dois em flagrante. Os indivíduos, portanto, foram conduzidos para a delegacia regional lá de Santa Inês, com a posterior encaminhamento para a unidade prisional, onde estão à disposição da justiça. Como é que acontece nesses casos? Então, quando o inquérito é lavrado e é enviado rapidamente ao juiz. Então o juiz entendeu que eles em circulação ainda, mesmo ainda não sendo julgado, poderia causar problemas para a investigação, como por exemplo, ocultar provas, entendeu? E dificultar. Então nessas situações, como ocorreu lá no caso da Adriana, a justiça optou por mantê-los presos até que o inquérito seja concluído. Então o caso está sendo ainda analisado por câmeras de segurança nas redondezas para tentar identificar um possível motociclista aí que foi mencionado pelo marido. Mas não foi encontrado provas que comprovassem sua versão. Então o comportamento do marido também gerou bastante suspeitas. Aquilo que a gente falou ontem, geralmente quando uma pessoa entra numa casa para realizar um assalto ou outras situações, quem é o alvo principal? Geralmente é o marido, que é ele que vai saber o que foi que aconteceu, que tem aquele objetivo de proteger a família. Só que nesse caso, quando o atirador entrou na residência, não fez absolutamente nada contra ele. Foi direto à Adriana e disparou pelo menos duas vezes contra a vítima, que faleceu ainda no local do crime. Então, é uma situação muito estranha. Como a gente já falou, essa versão que ele disse foi corroborada, foi confirmada pelo pai do marido, mas a polícia não está confiante nessas declarações e é por isso justamente que novas provas podem surgir. Até porque ele disse, olha, foi fulano de tal que pode ter atirado contra ela, mas a polícia até agora não encontrou provas. É por isso que está analisando todo o circuito de vídeo monitoramento da região para poder realmente comprovar. Mas foi um crime de grande repercussão, inclusive com a presença do próprio governador garantindo que esse crime tem que ser elucidado. Então, o que se aguarda é que nas próximas horas esse caso tenha um desdobramento final e assim os culpados possam pagar no rigor da lei, que é como merece.
Pois é, em resumo, ele teria dito que um motoqueiro teria entrado, teria atirado contra ele, mas os tiros havia atingido a sua esposa. Porém, até agora, a polícia que fez o monitoramento das câmeras, verificado as câmeras das proximidades, ainda não teria comprovado a passagem desse motoqueiro pela região. Então, vamos aguardar as investigações. Enquanto isso, nós vamos trazer quem acompanha tudo de perto e apura tudo. É o repórter Carlos Roger. Bom dia, Carlos Roger.
Bom dia, Humberto Fernandes. Um ótimo dia a você, ao Jauber Pereira e todos que estão com o Central Manhã nesta terça-feira. Tempo abriu agora, depois de uma noite de chuva na região metropolitana. Tempo aberto, nesse momento, na grande ilha de São Luís.
Ei, olha, eu estava... sobre esse assunto aí do tempo aberto, desse sol bonito que está agora em alguma parte aqui da região metropolitana de São Luís, as previsões é que o estado, aqui a região norte do estado do Maranhão, receba um dos maiores temporais ainda nesta terça-feira. Então, temos as maiores, as previsões de chuva mais forte está aqui localizada no norte do Maranhão. Portanto, não é bom a gente abrir a guarda por causa desse solzinho, não. Devemos tomar as precauções.
É bom tomar cuidado.
Para fazer essa observação aqui para quem nos acompanha.
Os motoristas fiquem atentos ao trânsito e as donas de casa fiquem atentas com a roupa no giral. É melhor, né, Humberto?
Isso.
Olha só, Humberto, sobre essa questão aí do caso da influência, só para colaborar com as informações bastante precisas que vocês acabaram de passar no estúdio, um dos instrumentos que hoje é mais utilizado pela polícia nas investigações criminais, principalmente quando se trata de crime contra a pessoa e homicídios, é o telefone celular. Então, hoje, de posse do telefone de celular de uma pessoa suspeita de um crime, a polícia tem como saber da vida dessa pessoa praticamente toda. Porque hoje esse aparelho aqui, ele fala mais da vida do proprietário do que o próprio proprietário sabe da vida dele mesmo. Então, essa estratégia já está sendo utilizada pela polícia por conta das investigações no telefone celular que culminou com a prisão do sogro e do marido dessa influenciadora. E esse mesmo caso, essa mesma estratégia está sendo utilizada em um crime que eu vou citar agora. É um caso de roubo de cargas que acontecia tanto no Maranhão como no Piauí, e uma quadrilha estava sendo investigada desde 2024. A gente noticiou aqui no Central Manhã o roubo de uma carga de fertilizantes na Vila Maranhão, em São Luís. Eu acho que vocês se recordam disso, uma carga avaliada em R$70 mil, a gente divulgou em primeira mão aqui no Central Manhã, e a partir daquele dia, a polícia começou uma investigação sobre roubo de cargas no estado do Maranhão, e essa investigação chegou até o estado do Piauí, e nesse final de semana, começou no sábado, e seguiu até na segunda-feira, até ontem, algumas pessoas foram presas. No primeiro dia da operação, foi preso um homem de 20 anos, apontado como um dos líderes dessa organização criminosa. Ele estava em Teresina, no estado do Piauí. A partir da conversa com ele, a polícia chegou até um outro suspeito que estava no bairro Pedrinhas, aqui em São Luís, no Maranhão. Ele é acusado de ser o motorista dessa quadrilha de roubo de cargas. A polícia, de posse do telefone celular deles dois, começou a desbaratar essa organização criminosa. Ainda traremos nessa semana informações sobre o andamento dessa operação, que continua. Olha, a ação contou com o apoio do Grupo de Resposta Tática da Polícia Civil do Maranhão, do Grupo de Pronto Emprego de Timon e do Departamento de Repreensão às Ações Criminosas Organizadas, que é o DRACO, da Polícia Civil do Estado do Piauí. As polícias trabalhando em conjunto. Por falar em conjunto, aqui em São Luís, uma operação da Polícia Militar, parceria do 38º Batalhão com o Batalhão de Policiamento Rodoviário, realizaram uma grande operação, mais uma etapa de uma operação que visa combater o roubo de carros, de motocicletas, visa tirar de circulação armas de fogo e também as drogas das ruas. Essa operação, ela aconteceu durante todo o final de semana, foi a operação intitulada de Duas Rodas e Atlas da Polícia Rodoviária Estadual. Com essa operação, foram retirados de circulação veículos sem placa de identificação, veículos não licenciados, foi retirado aí veículos flagrados fazendo manobras perigosas, o famoso grau, e também foi retirado até armas de fogo e simulacros, armas de brinquedo que imitam perfeitamente uma arma de verdade. É um policiamento ostensivo que está sendo realizado por toda a Polícia Militar do Estado do Maranhão e intensificado aí pelo 38º Batalhão, comandado pelo Coronel Manuel Alves. Saindo dessa pauta para uma mais quente, para finalizar, ontem, na Vila 7 de Setembro, em São Luís, aconteceu um confronto entre a Polícia Militar e líderes de uma facção criminosa. Eu não vou falar o nome da facção para a gente não ficar fazendo propaganda para esse tipo de criminoso. Então, essa facção, que é considerada uma das mais atuantes na capital maranhense e com ramificação no interior do estado, entrou em confronto com a polícia. O resultado dessa operação foi a morte de um rapaz aí, identificado como, o apelido dele é Teleco. O Teleco era bastante conhecido das autoridades policiais. Na ficha dele, vamos de assalto à mão armada, homicídio e tráfico de drogas. Então você vê que ele é um clínico geral e ele morreu nesse confronto com a Polícia Militar. Ele não se rendeu durante essa abordagem, trocou tiros com a polícia e morreu lá mesmo, na rua, lá na Vila 7 de Setembro. Então, é um líder de uma facção, considerado um dos maiores braços dessa facção no estado do Maranhão, e que, infelizmente, foi morto devido a não ter se entregado aí para os policiais, assim que foi dada a ordem de prisão. São essas as informações dessa terça-feira. A gente continua circulando por todos os cantos de São Luís e do estado do Maranhão em busca de novas informações. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger. Quero me solidarizar, né, com os pais, com os amigos, com os familiares de um cidadão desse que muitas vezes não tem muita culpa. Porém, um cidadão, quando morre, essa é a categoria, eu tenho dito aqui, é a categoria que morre mais cedo. Né? Então, se você não quer deixar o seu filho morrer cedo aí na faixa etária, até os 24 ou no máximo 35 anos de idade, quer que ele viva mais um pouquinho, comece a dar regras para os seus filhos, ensina ele a obedecer. Nesse caso aí, deve ter desobedecido bastante os pais, os conselhos dos pais, foi para o mundo da droga, e aí quando chegou no mundo da droga, queria também mandar em tudo, não obedeceu à polícia, e aí o que resultou? Está debaixo do chão, né? Está debaixo do chão agora. Então, é preciso que a gente aprenda isso. Nós vivemos numa sociedade que tem as regras e é preciso que nós aprendamos a obedecê-las. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta obedecendo aqui a orientação para deixar o pessoal faturar um pouquinho.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã, já aqui de volta. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Mandando um abraço aqui para a Milena Cudrim. Milena Cudrim, que é a presidente da Associação dos Moradores da APACO, na Cidade Operária. Breve, os associados aí vão ter uma informação muito boa, né, a respeito da regularização fundiária. Continua esse processo encabeçado aí pela presidente da Associação daqui da APACO Cidade Operária. O seu Benedito Souza, a dona Dalvina Alves, seu Hamilton, todo mundo que acompanha aí o nosso programa, nosso muito obrigado. Agradecendo também aqui o pessoal da Rádio Tarumã 87,9, mandando bom dia, desejando uma ótima terça-feira a toda a equipe da Central de Notícias Brasil e aos queridos ouvintes da Rádio Tarumã FM. Jauber Pereira, tanta gente, mas vamos dando sequência aqui ao nosso programa. Eu queria lamentar aqui o que ocorreu lá na minha querida cidade, né, lá do Médio Sertão Maranhense. Quem não conhece São João dos Patos, São João dos Patos fica ali já na BR-230, ligando com o Barão do Grajaú. Quem vai na BR-135 chega até a cidade de Orozimba e em seguida vem São João dos Patos, que é considerado ali uma capital ali do Médio Sertão Maranhense. Uma cidade muito aprazível, muito bonita, de um povo bom. Ali tem uma competição de motocross. Já tem algum tempo, tem aquelas aqueles saltos que se dá de moto, é um esporte bonito, né, de se ver, emocionante de se ver. E tem aquele motocross que é de correr mesmo por dentro, é quase um off-road, quase por dentro do mato. Não é só nessa parte da competição onde tem aquelas elevações para as disputas. E aí esse jovem, o Breno Souza, ainda muito jovem, lá do município de São João dos Patos, era morador ali do povoado Malhada da Areia. Ele era bastante conhecido da região, participava frequentemente dessas competições, mas durante essa prova aí ele passou rapidamente, tinha duas cercas, e ele perdeu um pouco o controle da moto e se chocou contra uma das cercas de arame e faleceu no local. Foi uma grande comoção e a gente aproveita para se solidarizar a todos os nossos amigos aí da cidade de São João dos Patos, especialmente aos familiares, pessoal de Malhada da Areia. Visitei muito o povoado Malhada da Areia, eu ia numa Toyota para aquela região, recebia ali o carinho do povo quando a gente trabalhava na rádio Boa Esperança AM, né? Ela que cobria aquela região, era recebido com muito carinho por aquele povo, e eu tenho um carinho especial pelo pessoal de São João dos Patos. Mas nós temos outro lado da moeda, tem gente boa de um lado
e tem gente ruim do
outro. Tem gente ruim do outro.
Aí tá falando esse caso ainda, só para corroborar aqui, Orozimba é um vilarejo de Paraibano.
Isso, é um entroncamento.
É
isso.
Paraibano é a última cidade ali da BR-135, então quando encerra ali Paraibano, que é Orozimba, e tem entrada que vai para Balsas, você pega a direita, e à esquerda você vai para São João dos Patos. Então chegando em São João dos Patos, aí tem Barão de Grajaú, que é a última cidade do Maranhão. Passou Barão de Grajaú, já é Luiz Corrêa, no Piauí. Agora, em relação a esse esporte, é bom que essas pessoas que praticam possam escolher uma área diferente, porque não pode ter obstáculo, tipo cerca. Porque ali, se o cara perder ali o equilíbrio, ou perder ali por qualquer situação, até o desequilíbrio, bater num buraco ali, geralmente acontece isso. Então é necessário que tenha uma área fora, que não tenha vegetação muito alta, e também cerca, porque se torna aí sim um esporte mais perigoso do que já é. Agora, em relação a esses criminosos que você falou, Humberto, realmente tem muita gente ainda que insistem em cometer atos ilícitos. O que observamos aí, teve esse caso aí dos criminosos que estão se passando por funcionários, sabe de quê? Do Centro de Referência de Assistência Social, os CRAS, como são conhecidos.
Quando você tem qualquer problema, até são problemas domésticos, problemas familiares, você procura quem?
O CRAS.
O CRAS. Quando chega lá, tem um criminoso. Não chega no CRAS, não. Nesse caso, ele não atendia no CRAS.
Mas se passando
como se fosse, estivesse visitando, conversando com ele para resolver esse problema.
O CRAS é uma unidade para atender principalmente pessoas. Quer ver um local que é utilizado? O CRAS passou a ser utilizado muito mais ainda para essas pessoas que têm o benefício do Cade Único, ou então para solicitar outros benefícios sociais.
Precisa atualizar o cadastro, aí não tem, às vezes ele não tem um computador, não tem ninguém que ajuda,
aí o pessoal
do CRAS ajuda.
É o centro de referência social. Então o que acontece? Isso. Esses criminosos, eles estavam se passando por funcionários desse segmento, dessa instituição, para aplicar golpes, sabe quem? Em idosos na capital maranhense. Para você ter uma ideia,
se vai pro céu, já me perdi.
Difícil, só se for pro céu da boca de uma onça. Só no mês de janeiro, para você ter uma ideia, Humberto, deste ano, dois idosos de uma mesma rua caíram no golpe. Os criminosos, então, coletaram os dados das vítimas, usaram essas informações para abrir contas bancárias, transferir benefícios e ainda realizar empréstimos em nome dos idosos. É uma prática comum na região, principalmente sul do Brasil, e essas coisas, infelizmente, essas coisas ruins chegaram no Maranhão. Então a polícia trabalha aí, realizando investigações, para que possam realmente colocar atrás das grades mais esses criminosos que insistem nessa modalidade de crime.
Pois é, e a Polícia Federal, né? Você citando, a Polícia Federal também cumpriu o mandado de busca e apreensão desse cidadão que estava usando aí a documentação fraudulenta dizer que reativava, alterava o local, forma de pagamento, solicitação de bloqueio e para obtenção do aquelas documentação para o cidadão conseguir empréstimo consignado, né? E outros benefícios previdenciários e também assistenciais. Aí recebeu uma visita da Polícia Federal. Eu fico imaginando que o cidadão, quando entra para uma tentativa de um golpe como esse, Jovem Pereira, será que ele não tem a cabeça dele, não desperta? Rapaz, será se vão descobrir? Será se vão descobrir? Aí o cidadão, em vez de perder o dinheiro, fica com a ficha suja como criminoso e vai para cadeia. Eita, negócio bom da vida. Vamos trabalhar, vamos estudar, criar vergonha na cara, porque isso é muito melhor para vocês terem uma vida mais tranquila, tá certo? E o governo entrega a sede da AGED e aí para fortalecer. Olha, essa é uma reivindicação antiguíssima. Há muito tempo o pessoal que trabalha na AGED, e aí a população sofria também por causa disso, porque a falta de estrutura dos fiscais da Agência de Defesa Agropecuária acaba colocando em risco a saúde da população. Não pode deixar qualquer animal que vem lá de fora, de outros estados, entrar sem ter uma inspeção sanitária, os produtos para ter uma inspeção sanitária, para não entrar coisa envenenada, coisa estragada e uma série de coisas. E aí o pessoal reclamava da falta de estrutura, mas parece que agora nós temos uma estrutura belíssima, né, Jovem? Pelo menos de sede e de veículos e equipamentos aí para o pessoal trabalhar. Está todo mundo preparado? Conte para a gente.
Pois, Alberto, estivemos ontem na entrega, nesse evento que aconteceu lá no bairro do Calhau, no centro da capital maranhense, um prédio de referência. Inclusive, você que está acompanhando a imagem, fica bem do lado do comando-geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Fica do outro lado, é aquele prédio conhecido como Titanic, que mora na região
O
Vinícius de Moraes.
Vinícius de Moraes.
Então, o que acontece?
Sei qual é, bem no retorno.
Muito bonito, inclusive, muito bem localizado. Então, o governo do estado acabou revitalizando parte do prédio. Para você ter uma ideia, a AGED hoje ela está em 3 pavimentos daquele prédio: no térreo, no solo.
Quantas salas?
No primeiro andar, 42 salas.
42 salas.
Muita estrutura. Pois é, totalmente equipados. Então, para você ter uma ideia também, outra ação importante é que todo esse local, os móveis que serão utilizados para equipar toda essa estrutura, sabe de onde vieram? Do sistema prisional. Foram os presos que confeccionaram.
Foi mesmo?
Foi.
Então, olha aí.
Pois é.
O Otalino disse que o Brandão não trabalha, mas bota os presos para trabalhar.
Pois é, então o que acontece?
Presos para trabalhar. E é muita gente, tem muita gente que fica cometendo crime, agora vai para a estrada das grades. Não, aí se eu for preso eu não vou trabalhar. Não vai! Tá no Maranhão agora, companheiro.
Inclusive, Humberto, hoje quase todos os móveis que são utilizados pelo Estado são confeccionados lá no sistema prisional. O que acontece? O governo compra os insumos, os empregados, os presos, eles recebem o treinamento suficiente e com toda a estrutura passa a confeccionar esses móveis. É exemplo do que acontece no período de São João, onde as matracas são confeccionadas, aquelas bolsinhas que você recebe, os turistas recebem, também são confeccionadas lá, as camisas, inclusive você ganhou uma, eu ganhei outra,
do carro, foi feito lá
tudo
também,
é feito lá. Então o que acontece?
Não vou discriminar não.
Pois é, então o que acontece? Com toda essa estrutura, o governo entregou essa nova sede da Agência Estadual de Defesa Agropecuária, como você disse. É uma reivindicação antiga desses profissionais desse setor. Inclusive, o governador Carlos Brandão aproveitou para falar que ele já tinha participado da reestruturação quando foi secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado, na época do Zé Reinaldo, você lembra muito bem, onde foi reestruturado, e segundo ele precisava reestruturar ainda esse setor. Então, ontem foram realizados a entrega de vários veículos, vários computadores, de forma que todas as regionais foram contempladas. E a gente conversou com a Fernanda Rolim, que é gestora lá da AGED, da regional de Imperatriz. Vamos acompanhar.
Então, a nossa regional, ela tem um amplo número de produtores, de atividades, de eventos agropecuários. Então, esses notebooks vão facilitar e melhorar o atendimento nos escritórios. Nós temos lá na Regional de Imperatriz 14 municípios, recebemos 14 novos notebooks. Então, tudo isso vai favorecer, melhorar o atendimento. E o veículo também, nas fiscalizações de trânsito, nas visitas às propriedades, no atendimento direto ao produtor, tudo uma facilidade e um benefício para o pessoal do agro, principalmente para os produtores.
Uma estrutura, ele além de fortalecer as estruturas do interior, onde você está observando, ó, isso aí é aquela caminhonete, a Orochi, uma caminhonete bastante resistência para dar suporte, inclusive nas fiscalizações, por essas
novinha com banco plástico. Aí,
pois é. Então, além de receber toda essa estrutura com computadores, com veículos, essas regionais também receberam esses equipamentos e aquilo que o produtor não conseguir resolver nas regionais, vão resolver aonde? Na capital maranhense, lá nesse prédio, nessa sala que fica, lá nessas salas que ficam no edifício Vinícius Moraes, bem do lado do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Então foi um evento muito grande. Para você ter uma ideia, foram 200 notebooks e computadores que foram entregues para essas regionais. Então foi um evento muito grande. E vamos aproveitar para ouvir a nova diretora da GED, que substituiu ao Cauê Aragão, que esteve conosco, já teve algumas oportunidades, já concedeu entrevista aqui para a Central Notícias, mas agora ele foi substituído pela Joeli Campos, que vamos acompanhar o que diz a Joeli e também o governador Carlos Brandão.
Com essa iniciativa, a gente fortalece a defesa agropecuária, como nosso governador bem colocou, a GED ela é responsável por assegurar, né, a sanidade animal e vegetal. Então, por meio das nossas ações, a gente executa com transparência e com muita eficácia a segurança que tanto o rebanho maranhense necessita, assim como os consumidores.
Só é importante destacar que além de São Luís, outras cidades também serão beneficiadas.
Isso. Além de São Luís, outros municípios, né, aonde nós temos os escritórios da GED também têm sido beneficiados por meio da entrega dos veículos, que é uma ferramenta importantíssima para a execução das nossas ações, assim como também com a reestruturação de vários escritórios que estão subdivididos no interior do estado.
Lembrando que nós fizemos uma ampla reforma dos prédios da GED em vários municípios do estado para dar melhores condições de trabalho. Não é só o computador, não é só a sede. Hoje estamos aqui inaugurando a nova sede, que é a base maior que é aqui em São Luís. Mas todas as regionais tiveram reforma dos seus prédios para atender melhor, certo? Não só, certo? Os produtores rurais, mas também dar melhores condições de trabalho aos gestores, que é importante porque eles melhoram a autoestima e eles conseguem entregar mais serviço. Então essas caminhonetes vai uma para cada regional para percorrer o nosso estado e prestar um grande serviço. Não tenho dúvida que nós vamos ter um avanço gigantesco, certo? Melhorar a qualidade do nosso serviço. A gente fez uma parceria com vários órgãos, a Secretaria de Administração Penitenciária, que cuida da confecção dos móveis, a Secretaria Segov, que cuidou da reforma para adaptação, a Agência de Inteligência de Tecnologia, que estudou qual o tipo de computador seria necessário, o FUDEPEC, né?
O FUDEPEC
que financiou esses equipamentos para que a gente pudesse modernizar. O FUDEPEC é um fundo do setor primário que tem essa parceria ajudando na construção e na evolução dos trabalhos da GED.
Tá, então foi a palavra lá do governador Carlos Brandão. Como ele disse, Humberto, ele reformou todas as unidades bases regionais, né? da GED, e também essa sala, essa é a sala maior, digamos assim, entendeu? A sede que fica na capital maranhense. Como falamos anteriormente, a Jociele Campos de Oliveira foi que substituiu ao Cauê, mas o Cauê estava no evento e o governador Carlos Brandão também fez questão de parabenizá-lo pelo grande trabalho que realizou à frente do órgão estadual.
Pois é, só foi remanejada em outras funções, ocupando outras funções, colaborando com o governo. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outras informações e também com sua participação. Obrigado.
Estamos apresentando Central Manhã.
Somos mais de 3 milhões e 400 mil mulheres no nosso estado, a maior parte da nossa população. Mulheres que lutam todos os dias por suas famílias. Aqui na Assembleia, atualmente, somos 12 deputadas trabalhando para garantir a todas as nossas mulheres mais qualidade de vida, mais oportunidades para que possam viver com dignidade. Recebam o nosso abraço por essa data tão especial. 8 de março, Dia Internacional da Mulher.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. O jornalista Cosme de Jesus, bom dia aos meus camaradas da Central de Notícias do Brasil. O Vasconcelos, é o Nando Pereira, é o Nando Pereira, está mandando, dizendo assim: Beto, manda um recado aí para o Bright, manda um recado aí para o prefeito Bright, diz que na Paco, na cidade operária, está cheia de buracos. Né? Mas a entrada da cidade operária está belíssima, né? E não está mais alagando. A César, o que é de César? Foi feito um serviço bem feito, bonito. Desmanchou 5 vezes, 6 vezes, não foi mais, né?
É por aí.
E fez de novo. Mas resolveu o problema. Que a população quer que resolva o problema da entrada da cidade operária. Bright, mas precisa entrar nos bairros, porque quando entra nos bairros aí está esburacado. Uma outra coisa que eu estava lembrando ontem à noite, que o Bride precisa mandar resolver, é ali quando você vem pela Avenida Guajajaras, que precisa pegar um retorno para vir para a cidade operária. Primeiro lugar, bota o Codebela para fazer um planejamento melhor, que ali só vive engarrafados, né? Então, essa discriminação com a cidade operária tem que acabar. Então, fazer um projeto melhor, alguma coisa para poder facilitar o acesso, né? Dá aquela impressão que tu tá indo para aquele baixãozão do interior para quando vem para a cidade operária. E aí tá esburacado. Tem duas crateras lá que os carros estão parando para poder passar devagarinho e aí provoca um engarrafamento. Brai, tá sabendo onde é direitinho? Vem da Guajajara para poder fazer o retorno, para vir aqui para em direção a Lourenço Vieira da Silva. Tem uns buracos grandes lá que já deu tempo dar uma conferida por lá.
É, e ali,
Humberto, quando vai para a Secretaria de Obras, passa por lá.
É, e ali pelo menos colocar um sinal anterior, porque o que acontece? Aí ninguém dá passagem a ninguém, entendeu? Ali quando vem para fazer aquele retorno de quadro da cidade operária. Então o que pode complicar muito mais aí. Então pelo menos que não consiga resolver o problema, mas que pelo menos coloque um sinal que já seria alguma coisa a mais. Agora, o que chama a atenção, Humberto, é a cidade operária segue um exemplo do Socorrão. Se você chegar no Socorrão, as duas primeiras salas é coisa mil maravilhas, é coisa de outro mundo. Mas quando você passa para a segunda recepção, aí você tem uma decepção.
Rapaz, já, bebê, tu nunca tá querendo falar mal do Brasil.
Não, é porque lá eu estive lá. Quando eu cheguei logo na entrada do Socorro, eu digo, estou num local totalmente moderno. Aí falando lá com o Virgílio, disse, não se assusta, passa a segunda recepção para você ver. Quando eu passei para a segunda recepção, aí lá eu tive decepção. Para você ter uma ideia, o quarto que eu fui atendido, a única luz que tinha era aquela luz que é colocada na cabeça do Torrino, você já viu aquela
luz? Nem luz não tinha.
Nem luz não tinha, enfim.
Ixi, Maria, estão falando a mesma coisa do estádio Nhozinho Santos.
Outra situação, o Nhozinho Santos passou fechado desde o início de novembro do ano passado.
Era para fazer reforma.
Foi reaberto no final de semana passado. O campo de jogo, total lamaçal, não passou por um serviço de drenagem, não foi feito nada, nem os refletores prestavam. Diz
que não tem nem cadeira para
os técnicos
conversar com o jogador.
Não tem nada. Enfim, o estádio, o esporte está sendo tratado pela Prefeitura de São Luís, principalmente pela Secretaria de Esporte, com total descaso. Sempre foi. Na verdade, não começou agora. Desde a época do Edivaldo, o estádio Nezinho Santos já era tratado com descaso. E agora o Brad só deu continuidade ao descaso anterior.
Ixi, Maria, você não sabe quanto foi investido lá.
Pois é, cadê o secretário de esporte para falar aqui com a gente? Inclusive, eu tentei conversar, Humberto, várias vezes com o secretário de esporte de São Luís, à época, o Romário Barros, mas é um cidadão que não gosta de imprensa e muito menos de dar explicação. O que a gente imagina? Que o cara, quando ele é colocado à frente de uma pasta, seja uma pasta pública, seja ela municipal ou estadual, é que pelo menos ele tenha capacidade de dialogar com o povo através dos veículos de comunicação. Nem isso sequer o senhor Romário Barros teve essa capacidade. Vamos esperar que esse novo secretário, que eu não sei nem quem é, tenha pelo menos essa capacidade de dialogar com as pessoas e contar pra gente o que foi que aconteceu ou por quê que não está acontecendo absolutamente nada com o estádio Nhozinho Santos. É um descaso.
É isso. Eu não quero que secretário me ache bonito, não.
Não, tem que trabalhar.
Que você dê a satisfação para a população.
E se você não dá e se você não dá conta do trabalho, que faça como secretário da SMTT, que pediu licenciamento que até hoje.
Ô, Jovem Pereira, eu vou passar rapidamente aqui, eu tinha passado essa bola para ti, mas eu quero dar um recado aqui para 68 mil famílias do estado do Maranhão que podem ter direito àquele kit da antena parabólica de graça. Né?
Coisa
o
boa.
Kit da parabólica, nós vamos entrar no mundo digital, aí as parabólicas de vocês, aquela parabólica analógica, aquela do tempo do quadrado, não, a parabólica é porque é redonda, né? Mas ela já está ultrapassada, mais?
Olha Zé Rocha, está acompanhando. Zé Rocha,
é porque eu ia dizer que a parabólica é do tempo do quadrado, só que a parabólica é redonda.
Zé Rocha é nosso consultor, viu?
Então, essas parabólicas, ela pode ter trocado. Pode ser trocado. O prazo para agendar a substituição termina no dia 31 de junho. No próximo dia 31 de junho vai terminar o prazo para você receber de graça. Além de doar a parabólica, ainda vão instalar, Jovem Pereira. Você vai agendar, a pessoa vai na sua casa. Então, se você perder essa parabólica, é porque você é preguiçoso mesmo, né? Então, cerca de 68 mil famílias vão ter direito a esse benefício. O agendamento e a instalação gratuita são realizados pela Siga Antenado.
Ainda tá faltando.
Qual o telefone da Siga Antenado? Tem aí, rapaz. A Siga Antenado não é uma entidade não governamental. Você vai no portal da Central de Notícias Brasil.com. Aí tem lá, tem os telefones, os contatos lá para você entrar em contato com a Siga Antenado. Tá no portal da Central de Notícias Brasil? Não, tá aqui no canal do YouTube. É de graça a ligação também, Jovem Pereira. Não precisa nem pagar a ligação.
Aí tá faltando, sabe
o que é? 0800-729, repetindo para você que está na rádio que não está vendo aqui o número, 0800-729-2404, até para decorar é fácil, 2404, 0800-729-2404, siga antenado.
E com essa iniciativa agora falta o governo distribuir as televisões e a conta de energia paga.
Aí também tu já quer demais, né, Jovem Pedro? Tu não quer mais trabalhar, né? Nildo Costa, eu quero saber, veja só, eu queria chamar o Paulo Otaran. Paulo Otaran tá trazendo a matéria. Vamos trazer o Paulo. Nildo, bom dia. Primeiro bom dia para você.
Bom dia.
Aí eu vou chamar o repórter Paulo Otaran para dar a notícia. Aí o Nildo Costa
complementa,
sabendo se já está esperando o Lula aí, né, para fazer a entrega dessa proposta aí para o Congresso Nacional, e depois o comentário do Genésio Araújo Júnior. Vamos nessa linha. Primeiro, Paulo Otaran.
Uma reunião do governo hoje com os presidentes da Câmara e do Senado sacramenta a decisão tomada nesta segunda-feira pelo ministro Fernando Haddad da Fazenda e técnicos da pasta, após a aprovação do presidente Lula. Oficialmente, a renúncia do recolhimento da prestação de contas ao Leão de brasileiros que ganham até R$5.000 era uma promessa de campanha que agora passa a ser cumprida dependendo da aprovação do Congresso. No final da reunião, Fernando Haddad saiu otimista com o resultado e disse que Lula também gostou do que foi apresentado a ele.
Amanhã vai ter uma reunião com o presidente Hugo Mota, com o presidente Davi Alcolumbre, e aí o presidente vai anunciar a medida.
O projeto de isenção do imposto de renda para pessoas com renda até R$5.000 deverá ter um impacto de R$27 bilhões nas contas públicas em 2026. Fernando Haddad disse que a expectativa inicial era de que o impacto chegasse a R$32 bilhões, mas o valor foi alterado após a equipe econômica refazer os cálculos. O ministro da Fazenda disse também que a tese do imposto mínimo anunciada pelo governo ano passado está mantida. O Ministério da Fazenda pretende criar um imposto mínimo efetivo para todos que ganham acima de R$50 mil, o que corresponderia a R$600 mil por ano como forma de compensação.
O futuro não espera. Vem para a Uninter agora. Faça uma graduação à distância a partir de R$129 por mês. Ou faça uma pós-EAD e ganhe outra. Não perca tempo. Estude na melhor EAD do Brasil. Inscreva-se já.
Uninter.com. De Brasília, Paulo Otaran.
Estamos apresentando Central Manhã.
O governo do Maranhão já retirou da pobreza extrema mais de 1,5 milhão de maranhenses em 2 anos. Mas ainda há muitas pessoas nessa situação que não conseguem se alimentar todos os dias.
Tem dia que não tem nada. Tem dia que a gente tenta fritar um ovo, às vezes não tem a farinha e às vezes a gente não tem o dinheiro para comprar farinha.
E para resolver de vez essa situação, o governo do estado criou o programa Maranhão Livre da Fome. Mais 500 mil de pessoas de 97 mil famílias serão beneficiadas para que tenham alimento na mesa todos os dias. Cada família vai receber um cartão de R$200, mais R$50 por cada filho menor de 6 anos. E tem mais, cada membro da família maior de 16 anos vai poder fazer curso profissionalizante e receber um kit para iniciar sua nova profissão. Comida e dignidade na mesa dos maranhenses. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
É isso, Nildo Costa. Você já está esperando o presidente Lula aí, juntamente com sua comitiva, para fazer a entrega desse documento aí no Congresso Nacional?
Não, Humberto, bom dia para você, bom dia, Jalva Pereira, para quem acompanha o Central amanhã. Sem essa proposta não será entregue hoje aqui ao Congresso Nacional. Haverá essa reunião do presidente Lula com os presidentes, o da Câmara, Hugo Mota, e do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, para ele explicar o projeto, que pode ser um projeto de lei, que ainda não sabemos também, ainda não foi definido pelo governo, se será um projeto de lei ou se será uma medida provisória. Bom, mas não será entregue, a expectativa é que será apresentado amanhã, quarta-feira, porque logo após essa reunião com os representantes aqui do Congresso Nacional, o presidente Lula viaja para Sorocaba, para participar dos eventos aí lá em São Paulo. Então, isso deve ocorrer, a apresentação desse projeto, dessa proposta aí, que pode ser um projeto de lei ou uma medida provisória, fica a expectativa para quarta-feira. Talvez, pode ser que aconteça hoje, no final do dia, né? Lá no final da tarde, pode ser que aconteça. Mas, dificilmente vai ocorrer, porque uma proposta dessa magnitude, que é uma proposta que é uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e que ele tenta com essa proposta melhorar a sua popularidade, né, que ficou desgastada aí nos últimos meses, então vai com certeza fazer uma grande solenidade no Palácio do Planalto, chamar ministros, deputados, senadores e tudo mais, para que faça aí o anúncio oficial, né? Então não se imagina se para hoje, porque não tem tempo, né, para hoje, porque o presidente daqui a pouco, eu repito, vai a Sorocaba, São Paulo, participar dos eventos lá, viu, Humberto Fernandes? Por isso que é bom, não será entregue.
Por isso que é bom a gente ter repórter dentro do Congresso Nacional para informar a gente, senão a gente ia dar a notícia errada aqui, né, Nildo?
Exatamente, porque fica aqui a expectativa que seria hoje essa solenidade, seria uma solenidade lá no Palácio do Planalto, né, com líderes partidários e com tal, papapá, mas sim. O que nós temos lá é uma reunião do presidente Lula com o Davi Alcolumbre e com o Hugo Mota para apresentação, explicar o texto, aquilo que ficou definido nessa reunião ontem do presidente com o ministro da Fazenda, né? Então, ontem o ministro da Fazenda apresentou para o presidente aprovou, disse, não, tudo bem, por mim tá legal, agora vamos apresentar aos presidentes do Congresso, do Senado e da Câmara, para que eles dão o aval deles, tá tudo bacana, tem possibilidade de voto, até porque o governo, você sabe, Humberto, não está muito bem das pernas aqui no Congresso Nacional, não pode vir qualquer proposta para cá, se não tiver certeza de voto, essa proposta vai passar por ajustes. Há exemplo aí da PEC da Segurança Pública, né? Que quanto tempo nós viemos anunciando que seria mandada para cá, que mandada para cá, o ministro Ricardo Lewandowski trabalha todo o tempo, está fechando, e não fechou, até não foi apresentado. Por quê? Porque não tem garantia de voto. Cada vez que é apresentado, esse texto não agrada, esse texto não vai ter voto, então recolhe e trabalha nela novamente. Então é isso que acontece. Hoje será apresentado e explicado pelo presidente. Se tiver tudo ok, amanhã será apresentado então ao Congresso Nacional. Pode ser por causa da viagem do presidente Lula a Sorocaba.
Muito obrigado, Nildo Costa. Bom trabalho, acompanhe tudo aí. Amanhã você vai estar de volta trazendo mais informação.
Pois não. Eu tinha um outro assunto aqui, rapidamente, para fechar, perdão aí a você e Jauber, que o Congresso Nacional hoje fará, o Senado vai fazer uma sessão solene em homenagem ao ex-presidente da República, José Sarney. Daqui a pouco, uma sessão solene do plenário do Senado, pela comemoração dos 40 anos da redemocratização, e o homenageado nesta sessão será o ex-presidente, ex-deputado, ex-governador, né, o político de maior influência na política brasileira, José Sarney, daqui a pouco homenageado. Essa sessão solene é oriunda de um requerimento apresentado pelo senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás.
Muito obrigado, Nildo Costa.
É com vocês,
tudo aí, registre para a gente, para amanhã nós trazemos essa solenidade aí em homenagem ao ex-presidente da República Maranhense, José Sarney. Agradecendo aqui o Antônio Sobrinho, mandando um alô para todos os ouvintes da Rádio Caru FM, audiência 97,7 em São João do Caru, diz que a audiência é comprovada. A Maria Lopes, o dinheiro dos gastos com o carnaval, prioridade para os nossos governantes. Carnaval, prioridade para os nossos governantes, simples assim. Olha, o pessoal encara o carnaval geralmente como uma gastança de dinheiro. É um gasto de carnaval. Carnaval é um investimento com maior rentabilidade e a curto prazo, não é? Eu lembro que quando eu era diretor da rádio A Esperança, lá na cidade de São João dos Patos, quando a rádio estava cambaleando, que eu não tinha dinheiro para pagar as contas de luz, aí eles assim, bora fazer uma festa. Aí a gente fazia uma festa, arrecadava o dinheiro, dava para pagar as contas da rádio. Então, quando se faz festa, não é para gastar dinheiro, é para ganhar dinheiro. E isso que aconteceu com o carnaval aqui, foi investido cerca de 60, poucos milhões de reais, e houve uma movimentação em torno dos milhões de reais. Então, só para o pessoal entender direitinho como é que funciona essa questão de festa. Porque se o cidadão faz festa, não é para perder dinheiro, não, é para ganhar dinheiro. Mas eu vou encerrar o programa, Jauber Pereira, ainda tinha muitos outros assuntos. Começa o prazo para a declaração do imposto de renda. Jauber Pereira ganha mais de 5 mil reais, não está isento, tem que prestar. E aí, eu vou agora à região de Vitorino Freire. Eu quero saber dessa história de Santuário do Amor. O que é isso?
Não sei.
Quem que vai contar para a gente?
Saber. É o Elson Barros.
Elson Barros.
A ONG Santuário do Amor vem fazendo um excelente trabalho aqui na cidade de Paulo Ramos. Enquanto a Lene Vieira luta para tirar os animais das ruas, muitas autoridades aqui da cidade lutam para que a ONG venha ser fechada.
O Santuário do Amor, para mim, é um excelente trabalho feito pela ONG para que os animais venham, cada dia que passar, ter mais acesso a um cuidado especial.
Porque infelizmente muitas pessoas ainda abandonam os animais, né? E essa ONG serve justamente para isso, né?
Sim, exatamente, porque em caso de maus tratos, em caso deles estão jogados, abandonados, evita acidente nas pistas, evita muitas coisas acontecer.
A ONG vem trabalhando já esses 4 a 5 anos aí, trabalhando, fazendo o melhor possível. Era um projeto que a dona Lene já vinha idealizando e conseguiu realizar. Um projeto que eu vou falar aqui, as pessoas pensam que a gente vive aqui de uma, vamos supor, de ajuda de governo ou de qualquer outra coisa. Não é. A dona Lene é quem cuida toda essa parte, é tudo tirado do bolso dela, a gente tem que falar a verdade. Tanto desde a parte de alimentação dos animais, como o salário de cada funcionário. Aqui trabalha 4 funcionários. Na parte de limpeza, em cuidar de animais, alimentação, tudo isso. E eu e outro cuido da parte veterinária, em toda a medicação. Então todos os gastos são custeados por dona Lene. A limpeza, que a gente faz o melhor possível para a limpeza da ONG, não atrapalhar os demais que aqui moram nessa redondeza. A gente faz o possível. Foi feita a encanação, uma encanação para que a água de pias, essas coisas, não atrapalhe as pessoas, porque aqui é um loteamento de chácaras. É feito todo o trabalho de limpeza, todo dia é apanhado as fezes dos animais, tudo, para andar pro lixão, é todo. A gente tem transporte para isso, a gente tem transporte para resgatar os animais. Então, um trabalho que as pessoas daqui não têm que reclamar, têm o que agradecer. Porque olha a quantidade de animais que a gente temos aqui, que foi resgatado, tanto de maus tratos, de acidentes, e hoje está aqui a gente cuidando para que eles consigam viver mais uns dias tranquilos. Não ser mais animais de maus tratos. E é isso aí o trabalho que a gente vem fazendo.
Tá, então essas são as informações. Com imagens de Aeronilson Lima, eu sou Elisson Barros, voltamos.
Belíssimo trabalho aí, hashtag salve o Santuário do Amor, faça a sua colaboração, e acho que deveria ter isso aí em todas as cidades, né? Em todas as cidades, principalmente na região nordeste brasileira, onde tem muitos animais soltos, né? É preciso que haja alguém com amor no coração, com esse gesto aí para poder oferecer um local. Você viu lá, tudo bem cuidadinho, tem água, tem pasto, tem sombra, tem uma casinha lá, você viu, tem sombra, só acho que deveria plantar mais árvores, os animais gostam de ficar debaixo das árvores se protegendo, né? Mas é preciso que as pessoas se conscientizem da importância de um trabalho feito como esse, dessa natureza.
Infelizmente, tá Humberto, infelizmente os animais que estavam naquele carro que tombou, esses aí não tiveram a mesma sorte.
Pois é. Hashtag salve o Santuário do Amor. Amanhã estaremos de volta.
Boa terça-feira.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O governo do Maranhão já retirou da pobreza extrema mais de 1,5 milhão de maranhenses em 2 anos. Mas ainda há muitas pessoas nessa situação que não conseguem se alimentar todos os dias.
Tem dia que não tem nada. Tem dia que a gente tenta fritar um ovo, às vezes não tem a farinha e às vezes a gente não tem o dinheiro para comprar farinha.
E para resolver de vez essa situação, o governo do estado criou o programa Maranhão Livre da Fome. Mais 500 mil de pessoas de 97 mil famílias serão beneficiadas para que tenham alimento na mesa todos os dias. Cada família vai receber um cartão de R$200, mais R$50 por cada filho menor de 6 anos. E tem mais! Cada membro da família maior de 16 anos vai poder fazer curso profissionalizante e receber um kit para iniciar sua nova profissão. Comida e dignidade na mesa dos maranhenses. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.